deputada, senhora deputada Margarida Marques, ponho à discussão esta sinalização. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Não vou repetir a informação que foi dada já pela Sra. Coordenadora do Grupo, apenas para dizer que a proposta de que estas iniciativas relativas que têm a ver com o Brexit pudessem ser apenas para informação foi especificamente minha e queria deixar também ao nosso critério geral da própria Comissão que, até considerando alguns parceiros que nós hoje vamos apreciar e atenta à matéria em causa, que futuras sinalizações deste tipo de regulamentos que têm especificamente a ver com o Brexit, que possam ir apenas para informação, porque de facto nunca haverá qualquer proporcionalidade ou subsidiariedade aqui em Portugal para avaliar nesta matéria e, portanto, facilita-nos o trabalho, toda a gente fica com a informação dos mesmos, parece-nos que pode ser mais ágil o processo assim.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Nós estamos completamente de acordo com esta metodologia, por um lado, embora a minha única observação é se por acaso, por exemplo, aparecer algum regulamento relativamente à mobilidade das pessoas que possa ter algum impacto diretamente a Portugal, mas claramente esse princípio deve ser adotado como princípio geral.
Então, se estiverem de acordo, faremos uma adenda à nossa metodologia, à aplicação da metodologia, no sentido da interpretação das matérias ligadas ao Brexit, no sentido de virem sempre para informação, à exceção de matérias que tenham a ver, eventualmente, com a mobilidade e outras. Muito bem. Vamos então passar à votação. Sra. Deputada Carla Tavares? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, a nomeação dos deputados autores de parecer no âmbito do escrutínio. Muito bem.
Fazer um pedido especial. Eu tenho que estar na 10ª Comissão para participar numa audição na qual vou intervir em representação do Grupo Parlamentar do PS. E por isso solicitava a alteração da ordem de trabalhos para que eu pudesse apresentar agora o parecer para depois me poder ausentar e estar presente nesta reunião da 10ª Comissão. Se toda
Muito
a gente
bem.
Acordar, eu ficaria imensamente grata.
Muito bem, faremos isso. Aliás, já aqui o título não corresponde ao que vamos fazer, porque vamos fazer a apreciação dos parceiros e não a nomeação. Ah, claro, já percebi. Exatamente. Muito bem. Então, vamos passar à senhora deputada, a relatora permanente, Carla Tavares, na matéria que diz respeito à apreciação da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que respeita a determinadas normas relativas ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas em virtude da saída do Reino Unido, ou seja, como é uma matéria do dossiê Reino Unido Brexit, e estão nomeadas deputadas relatoras permanentes, a Sra. Deputada Carla Tavares e a Sra. Deputada Rubina Berardo. Esta proposta em particular, que é trata-se do COM 2019-48, fica desde já assinalado para a deputada Carla Tavares. Temos o que a deputada Carla Tavares pediu foi que a apresentação do seu relatório fosse feita agora. Este já está atribuído e fica já a saber. Se não houver nenhuma objeção, de acordo com o pedido da senhora deputada Carla Tavares, passamos à apresentação do relatório, que consta do ponto 4, a linha D. Trata-se do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM 2018-895. Dou a palavra à senhora deputada Carla Tavares para a apresentação do mesmo.
Muito obrigada.
O prazo, o que eu ia dizer era que o prazo...
Ainda estamos em tempo. Muito obrigada, Sra. Presidente. De forma muito breve, até tendo em conta aquilo que já aqui foi referido e que todos nós já percebemos que, de facto, neste tipo de iniciativas não está de todo em causa nem o princípio da proporcionalidade, nem o princípio da subsidiariedade, e por isso dizer que este parecer é um parecer de não escrutínio. Em análise está uma proposta de regulamento que prevê o estabelecimento de medidas temporárias para regulamentar o transporte rodoviário de mercadorias entre a União Europeia e o Reino Unido, na ausência de um acordo sobre a saída deste último, e destina-se a permitir que os operadores do Reino Unido transportem temporariamente mercadorias para a União Europeia durante 9 meses, ou seja, até 31 de dezembro de 2019, desde que o Reino Unido conceda direitos equivalentes, ou seja, desde que haja uma observância das regras da reciprocidade. Esta iniciativa, atento ao seu objeto, foi também enviada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para que se procedesse à sua análise. No entanto, esta Comissão entendeu que não havia fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. Assim, entende esta Comissão de Assuntos Europeus não se pronunciar sobre a iniciativa em causa, por considerar que não existem dúvidas relativamente ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, bem como ao princípio da proporcionalidade, para emissão de parecer por este Parlamento, pelo que se entende que o processo de escrutínio se encontra concluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Tavares. Está apresentado o parecer, está à discussão. Não há discussão. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Retomamos a nossa ordem normal de trabalhos. Passamos à nomeação do autor de parecer para a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento UE 2017/2403. Trata-se do COM 2018-49. Tem a ver também com o Brexit, a relatora permanente a quem cabe a autoria deste relatório é a senhora deputada Rubina Berardo. Esta iniciativa não tem prazo. Passamos então à proposta C, à linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Também se trata de uma matéria ligada ao Brexit. Tem a ver com as medidas de contingência do domínio da coordenação da segurança social na sequência da saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e da União Europeia, como 2018-53. Este é atribuído à senhora deputada relatora permanente, Carla Tavares. Tem o prazo para envio 28 de março próximo. Linha D, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece disposições para o prosseguimento das atividades de mobilidade para fins de aprendizagem do curso no âmbito do Erasmus, contexto da saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, da União Europeia, como 2019-65. É deputada relatora a senhora deputada Rubina Berardo, por ser relatora permanente para o Brexit. O envio é 28/3/2019. Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, obrigada. Considerando aquilo que nós dissemos no segundo ponto, eu colocava se faz sentido, de facto, estes pareceres serem realizados ou não. Considerando que, neste caso, não são matérias que têm a ver com a relação com Portugal especificamente, nem sobre a liberdade de circulação, nem nenhum desses, é mais na relação com a Irlanda e outras questões, se coloca à consideração se, de facto, se vai fazer estes quatro parceiros que vão concluir na mesma pelo não escrutínio, porque não há nada para escrutinar, mas se calhar ouvir as deputadas relatoras sobre o assunto.
A minha opinião, que não é pedida, mas eu adianto-a, é que a nossa deliberação é para o futuro e não para o passado. E como estes já estavam na lógica de sinalização e do envio, manter-se-iam a elaboração destes pareceres. Mas deixo à consideração do plenário da Comissão para decidir se a aplicação da regra que adotamos há pouco é para aplicar às situações passadas.
Sim, consideramos que é para continuar a aplicar, dentro da medida também do bom senso e do trabalho também do grupo de trabalho. Obrigada.
Então, entendo que é para aplicar de imediato ou não para aplicar de imediato a estas. Para o futuro, muito bem, pronto, muito bem, é uma regra de ouro essa. Passamos então ao ponto número 4, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, trata-se da COM 2018-892. Deputada autora de parecer é a deputada Isabel Pires, a quem dou a palavra para a apresentação do dito parecer.
Obrigada, Sra. Presidente. O parecer também é bastante curto. Isto é uma iniciativa, é uma proposta que pretende garantir a prosecução de dois programas de cooperação bilateral que envolvem a Irlanda, especificamente o PAS4 entre a Irlanda e Reino Unido. Peço desculpa, e o programa Reino Unido e Irlanda, entre Irlanda do Norte e Irlanda do Norte, Irlanda e Escócia, e portanto há aqui várias indicações de como é que estas alterações e o regulamento vai ser alterado. No entanto, no que toca ao princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, eles não são violados e não se colocam aqui neste caso para o Parlamento Português, pelo que a iniciativa e o processo de escrutínio estaria concluído sem mais, sendo que a 6ª Comissão também não se pronunciou relativamente a este parecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está à discussão. Não deteto nenhum pedido de intervenção. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada relatora. Passamos agora à apreciação e votação da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Também tem a ver com o Brexit. É o COM 2018-893. O deputado autor de parecer é Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu podia repetir ipsis verbis as palavras da Sra. Deputada Isabel Pires, porque foi exatamente igual, também deixou a 6ª Comissão, também se entendeu que não fazia sentido fazer nota de escrutínio e por isso mesmo acompanhamos o parecer da 6ª Comissão, é exatamente igual ao caso anterior.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha C, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos de segurança da aviação no contexto do Brexit, como 2018-894, a Sra. Deputada Rubina Berardo é autora de parecer, dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para o mesmo efeito, este parecer de não escrutínio é sobre aspectos de segurança da aviação e também a Comissão de Economia entendeu que não havia fundamentação para pronunciar-se sobre a iniciativa e por isso consideramos que está concluído o processo de escrutínio.
Muito obrigada. Vamos passar à votação porque não haverá intervenções seguramente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Passamos agora à proposta de regulamento do Conselho que altera... exatamente. A Sra. Deputada Paula Santos tinha-me dado conhecimento exatamente ontem que iria, não poderia estar presente hoje e queria adotar o parecer, o relatório emitido ou elaborado pela Comissão de Agricultura e Mar, mas que o faria numa próxima reunião, uma vez que este parecer não tem prazo para envio. Sendo assim, fica adiado para a próxima reunião. E está concluído este ponto. Passamos ao ponto número 5, definição de metodologia quanto à discussão na especialidade de projetos de resolução. Baixaram à nossa comissão vários projetos de resolução. E uma vez que, quer dizer, já há acordo quanto ao procedimento a seguir. Já há acordo quanto ao procedimento a seguir, que é haver uma redação consertada, não é verdade? Não há acordo? Bem, há vários projetos de resolução que são os... Quais são os projetos de resolução?
Este ponto não tem a ver especificamente com os projetos de resolução, tem a ver com a adoção, da Conferência de Líderes ou do Regimento e saber o que é que fazemos.
Pois, mas o CDS-PP não aceita essa metodologia. Mas o CDS-PP tem a opinião de que a Conferência de Líderes, a deliberação da Conferência de Líderes, não altera, ou melhor, não sobrepõe às regras do regimento. É assim. Eu vou ter que esperar pelo Sr. Doutor, pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Eu estou com o Sr. Doutor, não sei porquê. Temos a questão da metodologia a adotar quanto à discussão na especialidade dos projetos de resolução. Isto é geral e abstrato, porque já tivemos aqui a discussão sobre os projetos de resolução que já baixaram para a especialidade e que tem que haver entendimento entre os autores, os grupos parlamentares, autores dos projetos. Pronto, agora é a questão da metodologia no geral e abstrato a adotar para esta questão. Isto tem a ver com o resultado do grupo de trabalho que deliberou em Conferência de Líderes adotar determinada metodologia para o procedimento dos projetos de resolução e o CDS tem vindo a pôr em causa essa nova regra por uma questão de hierarquização das regras que nos regem nos procedimentos desta Assembleia. Por isso, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares para explicar-nos melhor qual é a sua opinião sobre isto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não queria confundir os planos. Um plano é um plano da Conferência de Líderes, onde o CDS tem levantado esta questão. Outro plano é o plano das comissões, mas só que uma nota muito, muito breve. Nós temos muitas dúvidas, até jurídicas, relativamente à nova metodologia, porque o regimento da Assembleia é claro, e aliás a própria Constituição é clara na separação do que deve ser discutido em plenário e do que deve ser discutido em comissão. Mas, como é, eu não vou fazer essa discussão aqui, não é o que nos interessa, porque o plano para fazer essa discussão é certamente a Conferência de Líderes. E, portanto, só duas questões aqui quanto a esta nova metodologia. Primeira questão, nada a obstar a que se tente consensualizar ao máximo o texto, isso parece-me, aliás, bastante razoável. Eu que vejo todos os dias o Diário da República, muitas vezes custa-me ver, como já vi, 3, 4 ou 5 resoluções exatamente sobre a mesma matéria todas seguidas, acho que não faz muito sentido e, portanto, sempre que for possível consensualizar, acho que faz sentido essa mesma consensualização em sede de redação final. Há vezes em que isso claramente não é possível. E isto leva-me ao segundo ponto que eu queria falar, Sr. Presidente. Nós temos ainda por cima de separar as resoluções que entraram antes da aplicação das novas regras das que entraram depois da aplicação das novas regras, e estou a falar de um caso concreto das resoluções que estão pendentes. Portanto, aqui já não é doutrina geral e abstrata, também é doutrina geral e abstrata, mas que se aplica aqui a um caso concreto, penso que ainda é o único caso que subsiste de matérias que foram já votadas pelo plenário, e se já foram votadas pelo plenário e aprovadas pelo plenário, não pode a Comissão, como é óbvio, reverter o voto do plenário, isso é que não faz sentido. Mas isso é que não faz mesmo nenhum sentido, e eu, mais uma vez, podemos abrir essa discussão, não tenho dúvidas, tenho mesmo a certeza que não há o que está especificado para os projetos legislativos, para iniciativas legislativas, que é a votação na generalidade, na especialidade e na final global, não se aplica a projetos de resolução. Um projeto de resolução não tem uma eficácia jurídica ergo omnes como tem uma lei, portanto não se pode aplicar essa matéria, mas dizia eu, não tenho nenhum problema quanto à consensualização, vamos ter sempre uma dificuldade, Sr. Presidente, que é se eventualmente tivermos textos que são antagónicos entre si, e existindo textos que são antagónicos entre si, certamente que não podemos pôr na mesma resolução uma coisa e a seguir o seu contrário. Isso então acho que ainda é pior do que publicarmos duas resoluções diferenciadas. E isso é de facto o caso que nós temos no, que nós temos no, no, em apreço, sendo que relativamente às próximas resoluções que já entrarem depois das regras novas, eu posso questionar as regras, mas posso não concordar com as regras, mas certamente não vou incumprir as regras. Mas até penso que não temos até ao momento nenhum caso desse aqui pendente em comissão, admito que possa estar a elaborar em erro, mas teremos certamente no futuro, tanto que no dia 15 já estão agendadas algumas resoluções para o plenário, tal como foi referido no ponto anterior.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Sr. Deputada Rubina Barato.
Sr. Presidente, o PSD está disponível para ir buscar do baú das iniciativas que ainda estão pendentes aqui em especialidade, para votar ponto a ponto também a questão dos projetos de resolução relativos ao Portugal 2030. Presumo que seja isso em concreto que estamos a falar, certo?
Não, esse é o votado na comissão eventual.
Mas não existe texto final, ainda, pois não. Ainda não saiu daqui da comissão. Esses projetos de resolução. E uma vez que calculo que não seja possível consensualizar, é necessário fazer a votação separada dos pontos. E acho que seria bom a comissão avançar com esse processo, porque isso já está no baú há meses. E seria. Agora, nas outras comissões, os projetos de resolução, presumo eu que esteja a ser aplicada a metodologia aprovada em conferência de líderes. Acho que a Comissão de Assuntos Europeus ficar à margem do que se pratica na generalidade das comissões não é positivo, independentemente da leitura jurídica individual de cada grupo parlamentar.
Sr. Deputado Margarida Martins, muito obrigada. Sr. Deputada Rubina Brado, deputada. Muito obrigada, Presidente. A nossa posição também sobre esta matéria é muito clara. Não somos nós que vamos pôr em causa as decisões da Conferência de Líderes. As decisões da Conferência de Líderes são para cumprir. E também, seguramente, não vamos seguir uma metodologia diferente daquela que foi seguida nas restantes comissões. Mesmo o exercício que a senhora deputada Rubina Brardo pediu, e bem, para que fosse feito, e a senhora Presidente manifestou disponibilidade para fazer este exercício, eu pedia à senhora Presidente para verificar se foi essa também a metodologia que foi seguida por outras comissões. Muito obrigada. Uma vez adotada a nova metodologia por parte da Conferência de Líderes.
Muito bem, parece que está ultrapassada esta questão, depois, enfim, destes esclarecimentos que foram aqui debatidos. Isto também foi importante para o nosso gabinete de apoio, porque assim fica esclarecido o trabalho que o gabinete de apoio terá que fazer no presente e no futuro, relativamente à aplicação da nova metodologia adotada pela Conferência de Líderes. Talvez tenha sido também essa dificuldade, porque até aqui não houve prática desta situação. Por isso, vamos elaborar no gabinete de apoio um texto de proposta de consensualização dos projetos de resolução que estão no baú e daremos conta antes de vir à reunião aos senhores coordenadores, ou melhor, aos grupos envolvidos para se pronunciarem sobre o texto, para depois vir o texto à votação aqui na Comissão dos Assuntos Europeus. Está bem assim? Muito bem. E antes disso, vamos, conforme sugestão da senhora deputada Margarida Marques, saber qual é o procedimento nas outras comissões. Muito bem, passamos agora à apreciação. Está concluído este ponto. Passamos à apreciação e votação da ata número 2000. Disparate. Número 216, de 6 de fevereiro. Algum pedido de alteração a este texto da ata? Não havendo pedido de alteração, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. No ponto número 7, todos os assuntos. Não temos resposta do Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, na sua qualidade de Ministro das Finanças, nem na sua qualidade de Ministro das Finanças, nem na sua qualidade de Ministro, de Presidente do Grupo, do Eurogrupo, para vir a esta comissão na sequência da aprovação do requerimento feito pelo PSD. Não temos ainda resposta do PSD e do CDS-PP. Temos insistido com frequência, mas até ao momento não temos resposta. Vamos continuar a insistir. Para já é tudo. Nos outros assuntos, despedimos com a senhora deputada Rubina Branco.
Muito obrigada. Relativamente à audição que se realizou ontem, a audição pública sobre o Brexit, que foi na base de um requerimento do PCP, e uma vez que algumas das organizações que o PSD tinha pedido não foram convocadas, porque supostamente um e-mail não teria sido recebido pelos serviços, mas foi enviado, e gostaria então de saber se para a segunda fase, todos os ministros também, que o grupo parlamentar do PSD, se isso já está em marcha, já existem datas para essas audições aos ministros no âmbito desse requerimento que foi do PCP.
Sra. Deputada Rubina Berardi, não tenho nenhuma notícia do gabinete de que não tenham sido convidadas as entidades que foram indicadas. Não tenho nenhuma indicação nesse sentido.
Pediu a APE, pediu a CIPE, pediu uma associação no Algarve de residentes britânicos, e tivemos a informação que não foi enviada essa informação. Mas para prevenir que isso não aconteça para a segunda fase das audições aos ministros, gostaríamos de ter a certeza que
se isso não aconteceu, eu vou saber o que é que se passou. Se não seguiram os convites, seguirão numa próxima oportunidade, porque é importante realmente ouvir essas entidades. E faremos depois aqui o ponto da situação dessa.
E para saber quando é que é
a segunda. Muito bem. Vamos propor datas, vamos ver o nosso calendário, que é um calendário difícil, e vamos propor datas e logo faremos o ponto da situação dessa situação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Pedindo desculpa, mas dei um bocadinho mais complicado e, portanto, tentado aqui a sair para falar ao telemóvel. Sr. Presidente, se me permitir só voltar um bocadinho atrás relativamente à questão do Sr. Ministro das Finanças. Sr. Presidente, eu acho absolutamente intolerável, e estou a medir todas as palavras, mas acho absolutamente intolerável que, no quadro do escrutínio que a Assembleia da República tem para fazer ao Governo, no quadro da lei de acompanhamento dos atos comunitários, esta Comissão, por unanimidade, tenha chamado cá o Sr. Ministro previamente à reunião da formação Finanças e Economia, que por unanimidade, perante um tema que é um tema que é muito grave ou muito importante, porque estamos a falar de uma reserva que é, em última análise, uma reserva do Parlamento. Os Parlamentos foram construídos exatamente para limitar o poder dos governos de lançarem impostos. Que perante uma matéria que tem a ver com impostos europeus, a Assembleia, por unanimidade, decida chamar cá o Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que não tem datas disponíveis antes. Até o compreendemos, porque foi muito em cima da hora. Depois disso, já disponibilizámos, ajude-me, Sr. Presidente, mas deve ter sido 5, 6, 7, 10 datas. E até ao momento, o Sr. Ministro não tem disponibilidade para corresponder às datas que a Assembleia da República o está cá a chamar. Perante uma matéria que, mais uma vez, convém que nós lembremos a lei permite-nos que nós chamemos ou prévia ou posteriormente às formações do Conselho, o Governo a vir dar explicações. E até ao momento o Governo não o fez. Sr. Presidente, eu acho que nós temos de, permitam-me citar aqui uma linguagem política que é mais à esquerda, mas temos de passar a formas superiores de lutas. E eu acho que a Sra. Presidente devia, efetivamente, estava a dizer isto um bocadinho como de conto tão jocoso, mas efetivamente devia, em reunião da Conferência de Presidentes, colocar a questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque isto agora ultrapassou um domínio que é o domínio até do respeito institucional. Neste momento eu acho que o Governo está a cometer uma falta de respeito institucional para com a Assembleia da República, que é intolerável, Sra. Presidente. E, portanto, acho que o caso é o caso de uma enorme gravidade, e sendo um caso de uma enorme gravidade, tem de ser colocada em todas as instâncias, em todas as esferas onde o possamos colocar. O CDS certamente que o vai fazer, mas eu acho que a questão aqui não é uma questão entre o CDS e o Governo. A questão aqui é uma questão entre a Assembleia da República, o respeito que o Governo tem de ter perante a Assembleia da República e que neste momento não está a ter. E por isso mesmo, Sr. Presidente, a minha sugestão é que o Sr. Presidente, em reunião, falando com o Sr. Presidente da Assembleia e em reunião de Conferência de Presidentes, possa colocar a questão.
Sr. Deputado, eu temo que a reunião de presidentes não seja marcada proximamente. Na próxima será levada esta ocorrência. Entretanto, eu vou falar informalmente com o Sr. Presidente da Assembleia da República, pondo-lhe esta questão. Isso farei com segurança. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria fazer uma pequena correção. Efetivamente, eu não estive nessa reunião, mas fui aqui informada que essa decisão não foi tomada por unanimidade. Houve uma abstenção do Partido Socialista e, portanto, isso não é unanimidade e convém sermos rigorosos nas situações sobre as quais estamos a falar. Eu gostaria de dizer o seguinte. Efetivamente, o Sr. Ministro, se é chamado à Comissão de Assuntos Europeus, deverá vir à Comissão de Assuntos Europeus. Tanto quanto eu posso perceber, não se trata de nenhuma decisão do Sr. Ministro de não se apresentar, de não vir à Comissão de Assuntos Europeus, até porque o Sr. Ministro está regularmente neste Parlamento. O Sr. Ministro está regularmente neste Parlamento, na COFMA, sobretudo, e, portanto, não se trata, penso eu, da vontade ou da decisão do Sr. Ministro de não vir a esta Comissão. Tanto quanto posso perceber, trata-se de uma dificuldade de articulação de agendas entre o gabinete do Sr. Ministro e esta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Para relembrar que o PSD já pediu em dezembro, desde dezembro, para vir o Sr. Mário Centeno aqui ao Parlamento. E desde dezembro que não há resposta positiva. Aliás, já esteve cá para vir à COFMA, como vem, e está, evidentemente, a evitar a Comissão de Assuntos Europeus. Quer dizer, é mais do que evidente, se nunca mais tivesse vindo aqui ao Parlamento. E se fosse realmente uma questão de agenda, mas ele tem vindo ao Parlamento e não tem vindo à Comissão de Assuntos Europeus, e isso também não podemos aceitar. Portanto, fomos o primeiro partido a pedir a vinda do ministro, do Sr. Centeno, e que não tem vindo. Portanto, isso realmente também merece a nossa censura.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rubina Berardo. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Só uma nota adicional. Só uma nota adicional, Sr. Presidente. Não nos vamos confundir aqui numa questão. Esta Comissão aprovou uma vinda cá do Sr. Ministro nos termos da lei de acompanhamento que prevê que os membros do Governo, quando chamados à Assembleia, venham ou previamente à formação do Conselho ou posteriormente à formação do Conselho. Eu não tenho de cabeça, Sr. Presidente, mas este requerimento foi apresentado à vontade há mais de 20 dias. A Assembleia já disponibilizou todas as datas. Sexta-feira às 8 da manhã, depois do plenário, antes do plenário, todas as datas. Eu percebo que o Sr. Ministro possa ter uma agenda complicada. Não me parece que qualquer matéria do Parlamento tenha, que qualquer outra matéria tenha prioridade sobre o Parlamento, a não ser que o Sr. Ministro esteja fora do país. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu acho que neste momento a questão é uma questão de respeito institucional. E o respeito institucional não é a um partido político ou a um deputado, é um respeito à Assembleia da República, a uma comissão da Assembleia da República que entendeu que o Ministro tinha de vir cá e que tinha de vir cá neste mesmo enquadramento. E por isso mesmo, Sr. Presidente, eu acho que neste momento nós não podemos calar a nossa voz e calar a nossa indignação, porque, como é óbvio, numa questão desta importância e do desrespeito da Assembleia da República, nós não podemos ficar calados. E por isso mesmo, Sr. Presidente, apoio totalmente a sua ideia. Percebo que a Conferência de Presidentes fala que não está marcada e que demorará algum tempo a acontecer. Apoio totalmente a sua ideia de falar com o Presidente da Assembleia da República. Agora, nós não podemos permitir que esta situação se prolongue, porque senão, como é óbvio, estamos a desvirtuar até a própria lógica das instituições democráticas. E isso, como é óbvio, é gravíssimo.
Antes de continuarmos esta discussão, claro que darei a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques, mas eu vou ler o ofício que foi enviado no dia 14 de fevereiro, foi o último ofício que foi enviado ao Sr. Ministro das Finanças, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e diretamente ao Sr. Ministro das Finanças, dizendo o seguinte: na sequência dos ofícios anteriormente enviados, na sequência da aprovação por maioria na reunião da Comissão de Assuntos Europeus de 6 de fevereiro do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP, solicitando uma audição conjunta desta Comissão com a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa ao Sr. Ministro das Finanças, assim como da deliberação por esta Comissão de associar a este o requerimento já apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, venho dirigir-me a Vossa Excelência no sentido de auscultar a disponibilidade para a realização da referida audição em qualquer terça-feira, da parte da manhã ou tarde, quarta-feira, da parte da manhã ou após plenário, quinta-feira, da parte da manhã ou após plenário, ou sexta-feira, entre as 8 horas e as 10 horas da manhã. Na qualidade de Ministro das Finanças, vida a resposta sobre Ministro das Finanças, que entendeu que não viria a esta comissão como Presidente do Eurogrupo, mas sim na qualidade de Ministro das Finanças. Solicito assim que o Sr. Ministro das Finanças indique datas possíveis para esta audição, tendo presente a disponibilidade desta comissão. Juntaram-se os requerimentos em causa. Até ao momento não houve nenhuma resposta a este ofício, o que é, na verdade, uma atitude de falta de respeito pela atividade de fiscalização que o Parlamento tem que levar a efeito. É evidente, notório e evidente, uma falta de respeito, porque a nossa abertura da agenda é total e absoluta. Por isso, eu vou falar, volto a dizer, informalmente com o Sr. Presidente da Assembleia da República, porque a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares tem sido também pouco colaborante nesta matéria, eu diria até obstaculizadora, tanto assim que os ofícios passaram também a serem enviados diretamente para o Ministério das Finanças. Por isso, acho que está esclarecida a nossa insistência, a nossa abertura, a nossa agenda absolutamente disponível para se acomodar aos obstáculos e à indisponibilidade da agenda do Sr. Ministro. Não havendo resposta há 14 dias, parece-me que é um bocadinho demais, na verdade. Por isso, vamos proceder conforme disse há pouco. Senhora Deputada Margarida Matos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tinha apenas uma pergunta, mas já tenho a resposta. A data em que foi enviada o ofício ao Sr. Ministro das Finanças, já percebi que foi no dia 14 de fevereiro. Muito obrigada.